Continuamos aqui ainda em Porto Velho, em Rondônia. Tem sido um tempo muito bom aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os teus filhos e que haja manifestação abundante da tua bondade, do teu favor e da tua misericórdia. Que o Senhor, meu Deus, ative hoje e a cada dia, Deus, as tuas bênçãos para que possamos prosseguir. Livra-nos da obra do engano. Cubra, Senhor, os nossos ouvidos e a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como nós estávamos ministrando, né, voltamos, que ministramos duas palavras, né, no meio daquilo que nós estávamos ministrando a respeito da tribo de Dan, ou da atmosfera desse mês, ou aquilo que podemos. Daquilo que podemos atuar. Aquilo que podemos abrir ou romper. Porque, como a gente já viu. A gente já estuda a tempo, quando a gente já manifesta isso a tempo, de a cada mês ter um sentido, a cada mês ter uma guerra específica. E a gente não pode tomar isso, lógico, como que eu faço assim, um ritual, mas nós temos isso daqui como a gente chama, como uma guia profética, né? Daquilo que a gente tem que tomar, eu sempre falo isso, daquilo que a gente tem que tomar cuidado. Essa seria sempre a minha expressão. Eu gosto de entrar nisso daqui para aquilo que eu tenho que tomar cuidado, aquilo que está mais tendencioso a acontecer. Por a gente estar sempre em janelas e ciclos de ativações malignas, e, irmãos, eu vou dizer agora segundo a minha visão. Por que segundo a minha visão? É interessante quando nós atuamos dentro de uma coisa chamada ministérios. Toda a questão do corpo de Cristo é uma visão ministerial. Então, quando você vai para dentro de ministérios, você vai ver que cada um vai ter não uma interpretação da Bíblia, mas sim uma visão acerca da Bíblia. Vou dar exemplo. Se você pega um pastor, ele vai encontrar amor e cuidado em toda a Bíblia. Olha, aqui Deus estava cuidando do povo, aqui Deus estava, não sei o quê. Ou seja, é a área pastoral. Se você pegar a questão evangelística, você vai ver que vai ter a questão do ide em toda a Bíblia. Né? Não é porque tem que ir, porque tem que conquistar, tem que fazer, porque essa é uma visão evangelística. E o grande problema é quando nós trazemos a nossa visão como a visão, a única visão. Esse é o problema. Eu vou dar um outro exemplo. Quando você está dentro de uma igreja que o pastor, por exemplo, é um evangelista, que a questão é ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma. Amém? Temos que ganhar, mas essa não é a única coisa do reino. Né? Quem não ganha alma vai para o inferno, né? Aquela coisa. Não, espera aí. Cada um no seu quadrado. Lógico, não estou dizendo de pessoas que estão acomodadas no seu chamado. Eu estou dizendo de característica de chamado. Ou quando a gente pega uma igreja que a visão é pastorear. Então tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar. Ou seja, quem não faz isso não está cumprindo o seu chamado. Não, querido, a gente vai ter que entender que a igreja ela trabalha na uniformidade. Então eu trabalho na guerra, né? Essa é a minha visão. Então eu vou sempre encontrar um ponto demoníaco que a Bíblia está dizendo, né? A gente vai lendo derrapar aqui tem um demônio. Olha aqui, tem um capeta. Olha, aqui a gente tem que desconectar, ou seja, porque essa é a minha área. Mas eu vou dizer que todos têm que ver isso? Não. Vai ter um grupo específico. Ou seja, se a gente pegar. Eu sempre vou brincar, né? A galera que trabalha com a libertação é o intestino do corpo, né? Ele está sempre limpando a sujeira do corpo. Ou seja, a gente está aqui para poder tirar aquilo que não presta do corpo, ou seja, é uma área do corpo, mas tem a área do coração, tem o sistema respiratório, então, ou seja, essa é a questão mais linda do corpo. O grande problema é que quando a gente traz com que aquilo que a gente vê, ou seja, segundo o nosso ministério, trata isso como a única coisa que tem que ser estabelecida na escritura. Aí a gente, quer dizer, na igreja, e a gente acaba tirando essa beleza do corpo, que é trabalhar com os ministérios. Ou seja, eu vejo uma coisa, o outro vê isso, o outro vê isso, o outro vê isso, a gente acaba trabalhando como corpo. E eu sempre costumo dizer isso, meu irmão, a gente não precisa saber de tudo, nós precisamos ter vínculos de relacionamento. O que eu não tenho chamado para fazer, tem o meu irmão que tem. Então, em vez de eu ficar sabendo o que ele faz, vou mandar com ele. Eu sempre costumo fazer isso, né? Ó, eu trabalho na área da libertação, tudo bem, mas tem um que trabalha na área da cura, tem outro que trabalha na área do avivamento, tem outro que trabalha na área. Então, vou mandar junto. Vou mandar junto e quando eu precisar disso daqui, você vem para cá e faz esse trabalho. Ou seja, faz essa função aqui, porque eu não faço, né? Então, isso é trabalhar como corpo. Então, entrando dentro dessa linha, como eu estava explicando aqui, eu entendo que a cada mês eu preciso tomar cuidado com alguma coisa. Porque a gente está vendo uma área de guerra. Agora estamos entrando nessa questão de guerra. E eu entendo que o ser humano, ele é paralisado por demônios. E o Senhor mesmo diz, né, ontem ministrando sobre isso, o Senhor mesmo fala que o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Isso está lá em primeira. É, abre aí, primeira João. 1 João 3. Versículo 10. Nisto são manifestos filhos de Deus. E os filhos. Oh, mais aqui, não. Só um pouquinho. Versículo 9, né? Perdão, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí ele coloca aqui: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, uma das questões que a gente vai ver é que o diabo ele vai estar sempre amarrando pessoas e aprisionando. E a palavra destruir aqui é isso, é tirar. Esse destruir está ligado de soltar o laço, é libertar alguém que está preso ou atado. Então, filho do homem, ele veio para soltar os laços e grilhões que ataram as pessoas ao negócio do diabo. Até ontem brincando, né, falando isso, o diabo tem uma empresa, meu irmão. O diabo tem negócio. O diabo ele tem um empreendimento. E a Bíblia fala claramente isso, na multiplicação do teu comércio. Ou seja, o diabo tem um empreendimento. E o empreendimento, né, como ele diz, a obra aqui, a palavra obra, é isso, é empreendimento, é negócio. É um serviço a qual ele está ocupado em fazer. Ou seja, o diabo ele tem um empreendimento que se ocupa todos os dias em fazer, que é atar a vida das pessoas. Então, por isso, a cada mês a gente dá um direcionamento. Do que nós estamos dizendo? Que esse é um mês aonde havia um governo, ou a linha de frente seria uma tribo chamada Dan. E eu gosto de ver a característica daquilo que essa tribo sofreu, ou essa tribo teve as suas dificuldades, olhando também as suas bênçãos e os seus ciclos de maldição, para que a gente tenha uma ideia. E os confrontos que tem através dos tronos malignos, para que a gente tenha uma ideia daquilo que a gente pode estar enfrentando. Então, falamos que esse é o, já falamos sobre isso, que esse é o comando de que nós chamamos de justiça própria. Esse, então, seria o mês onde o senso de justiça própria estaria se estabelecendo, porque a palavra Dan significa eis um juiz. Ou um juiz. Abre aí a tua Bíblia. Em Gênesis 30. Gênesis 30. Diz assim: vendo Raquel que não dava filho a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filho, senão morrerei. Versículo 6. Então disse Raquel: Deus me julgou, e também me ouviu a voz. E me deu um filho, portanto, chamou Dan. A palavra Dan, ele vem mesmo Dan, ele vem mesmo do original hebraico Dan, que significa um juiz. Mas é interessante que ele vem de uma raiz. E eu sempre gosto de olhar de que palavra deriva, e a palavra Dan deriva da palavra julgar, contender, pleitear. Só pegar um texto aqui. Olha que interessante aqui, queridos. Essa palavra que dá origem ao nome Dan, uma das primeiras vezes que ela aparece, deixa eu até ver se é a primeira vez que ela aparece na Escritura. Ela é a primeira vez que ela aparece na Escritura, está lá em Gênesis 6, versículo 3. Abre aí. Que diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A palavra agirá aqui é a palavra contender. Olha o que ele estava. O que me veio agora aqui. É como que o Senhor dissesse: o meu espírito não vai ficar contendendo dentro do ser humano para tentar chamá-lo de volta. Meu espírito não vai ficar convencendo, contendendo mesmo. A palavra lutando contra, porque o homem é carnal. Então eu vou diminuir os dias dele. Você entendeu? Eu diminuo os dias dele para que meu espírito não fique contendendo. Irmãos, isso é muito sério. E está tudo a ver ligado com essa estação que nós estamos. Porque esse tempo que nós estamos, onde se levanta as feridas, e dentro das feridas se levanta a justiça. Toda justiça que é ligado à ferida não é justiça, é injustiça. Entenda isso, meu irmão. Todo ato de justiça que você quer fazer perante ou pautado em uma ferida, você vai agir pela tua justiça e não pela justiça de Deus. Quando nós entramos para esse ato de tentar fazer justiça, mas pautado dentro da minha justiça, e isso aqui é o que aconteceu com Raquel. Veja eu sempre costumo dizer, veja o contexto de nascimento dessas pessoas, que você vai ver o porquê do nome. O nome dado antigamente não tinha nada a ver com simplesmente o nome, mas tinha a ver com uma ocasião. O nome era dado por causa de uma ocasião, por aquilo que aconteceu. Então a gente vai ver vários nomes, né? Em sua grande maioria, os nomes sempre estão ligados os acontecimentos de nascimento. E qual era o acontecimento de nascimento de Dan? Ciúmes, inveja, rejeição. Então, esse mês, o que dá para entender é que o que mais vai pegar para as pessoas é todas as portas de ciúmes e invejas e complexos de inferioridade que ainda está dentro de nós. Ou seja, o irmão está crescendo e eu não, é porque o outro está prosperando e eu não, é porque o outro tem ministério e eu não, é porque eu sou excluído, é porque, sabe assim, aquela parte quando eu olho para a vida de alguém e vejo aquilo que está acontecendo e me comparo, ou seja, a obra da comparação. Aí eu entro dentro da minha justiça. Lembra aqui? A minha justiça. Não, porque está acontecendo, porque o fulano é puxa-saco do pastor, do irmão, do patrão, do, né? Porque, né, eu não sou querido, porque eu não sei o quê, porque todo mundo me rejeita, porque, ou seja, entra nos complexos de rejeição. O que vai estar ativado e o que já se ativou nessa temporada são os complexos de rejeição, fazendo com que as pessoas entreguem as suas emoções a Moloque. Já falamos e estamos ligados à questão de Moloque. E as mensagens que falamos ontem, ontem de ontem, quer dizer, ontem, ontem de ontem, estão ligados à atmosfera desse mês. Porque é o ciclo de repetição. Ou seja, meu irmão, o que fará você, presta atenção, o que fará você repetir ciclos de novo? É você manter o estado de infantilidade na sua vida. Veja que Raquel era uma mulher amada por Jacó, mas Jacó ele fica, a palavra fala aqui que Jacó se irou. Ele simplesmente ficou no estado de ira. Por que ficou no estado de ira? Porque olha o que Raquel diz: me dá filho, senão eu morro. E Jacó falou assim: peraí, você acha que eu estou no lugar de Deus que te impediu de frutificar? Você acha que eu estou no lugar de Deus? Tipo assim, você tá doida, mulher? Isso não é comigo, não. Então, olha o que está acontecendo aqui, meu irmão. A impressão que dá é que esse mês as feridas começam então a ser tão aguçada que nós vamos culpar outros pela nossa paralisia. Não, eu não cresço por causa do meu marido. Não, é meu marido. Não, eu empreendo pela esposa. Isso daqui é uma trava na minha vida. Ah, não, eu não cresço por causa do meu pastor. É o pastor que não me dá chance de crescer. Não, eu não cresço por causa do meu patrão. O meu patrão que está me impedindo. Ou seja, querido, você não cresce, não tem nada a ver por causa dos outros. Porque é Deus que ativa o ventre frutificador. Veja, esse mês está ligado ao ventre de frutificação. E volto para a palavra de ontem. Todas as vezes que nós rejeitamos, todas as vezes que nós entregamos as coisas, colocamos dentro de um ventre. Então, esse mês está muito ligado ao gerar maligno, ou seja, gerar na rejeição, gerar na orfandade, gerar nessas questões que nos faz viver ciclos de repetição. Todo rejeitado, toda pessoa que sofre na área da rejeição, ele sempre vai ficar paralisado esperando alguém fazer alguma coisa por ele. E aí entra o problema. Quando ele age, ele vai agir fora do tempo, porque ele vai agir dentro da ferida. Eu falo isso direto para as pessoas. Irmãos, ah, não, apóstolo, mas é porque eu estou sentindo isso de Deus, tudo bem. Mas aí eu sempre toco, tudo bem. Pode até ter Deus nesse negócio, mas a maior motivação é uma ferida. Então comece a observar, querido, esse mês, todas as tuas decisões, principalmente de rompimento, de ira, de raiva, se não está ligado a um ponto de ferida. Pode até ter voz de Deus, pode ter alguma coisa aí, mas na sua grande maioria está ligado a uma ferida. Está ligado a um ponto de ferida que você está querendo tomar isso para poder ter uma ação. Então, a questão principal aqui é: todo ponto de ferida com todo ponto de ferida trazendo os sentimentos de rejeição vai fazer com que você seja paralisado ou tome as decisões erradas. Nós temos que chegar nesse ciclo e fim de ano bem completo. Então, eu volto a dizer, todos aqueles que ainda estão nas obras das rejeições, nas obras da orfandade, nas obras da inferioridade, vai repetir ciclo de novo. Esse é o tempo onde tá todo mundo, onde as pessoas estão dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, né? Ó céus, ó vida, ó sorte, né? Então, esse é o tempo onde as pessoas estão lamentando sobre aquilo que não frutificou. Esse é o tempo onde as pessoas começam a exalar os frutos. Já parou para pensar, querido? Esse é o tempo onde as pessoas manifestam fruto. Então chega a pessoa, tá bem, chega fim do ano, tá top, vamos fazer, vamos não sei o quê. Aí o outro que tá numa situação difícil, porque só o outro tem, é porque Deus só ama o outro, né? Ah, Senhor, porque você só ama o fulano, é porque realmente sou rejeitado, não presta para nada mesmo. Não. Eu vou dizer uma coisa, vou colocar em dois sentidos aqui, físico e espiritual. Não tem coisa pior do que você lidar com pessoas que se colocam em um estado de vitimação. É, não presta para nada mesmo. É, não vale nada. É, não vale nada. Vale nada. Eu sou isso mesmo, eu sou uma porcaria. É. Bom, a gente pensa que as pessoas vão amar isso. Pelo contrário, querido, todos aqueles que estão em posição de liderança vão odiar. Ou seja, esse... Olha o paradoxo aqui. As pessoas que estão se colocando como vítima e aqueles que estão se colocando como autoridade. Porque Jacó era uma autoridade sobre a vida de Raquel. E Raquel fala, porque só minha irmã frutifica, é porque você só dá filho para minha irmã, é porque você só está ali produzindo filho na minha irmã, você não faz isso comigo. Aí Jacó fala, mas peraí, você acha que é eu que não quero? Você acha que é eu, né? Então, quando a gente vai ter intimidade, eu falo, não, eu não vou engravidar você, né? Então, assim, não tem, é Deus que te impediu. Não tem nada a ver comigo. Irmãos, a gente pensa que, às vezes, esses sentimentos vão agradar a Deus. Ah, Jesus amado. A gente pensa que esses complexos e esses sentimentos vão agradar a Deus, querido. Isso é infantilidade. E Deus não se move na infantilidade. Não pense que a gente vai chamar a atenção de Deus na infantilidade. Sabe o que eu vejo isso? É aquelas crianças que rolam no chão, fazendo manha, birra, pensando que vai chamar a atenção do pai. Na verdade, que vai chamar é uma cinta desse tamanho, um chinelo, havaiana, né? Quem já viu aquela havaiana de pau? Pá, né? Ou seja, você vai chamar, na verdade, é castigo e não atenção. Então, todas as vezes que você começa a chegar para Deus dizendo isso, ah, Senhor, porque não presta mesmo para o Senhor, acho que eu vou deixar, vou abandonar, porque não presta mesmo, eu nunca produzo nada, irmãos, isso daqui, na verdade, você está chamando, é a ira de Deus a respeito de você, porque você tá transferindo para Deus a tua incapacidade de frutificação. E isso não tem nada a ver com Deus, porque a semente de Deus é frutífera. Eu volto pela questão... colocando para o físico e para o espiritual, a semente de Jacó era frutífera. Na verdade, era o útero de Raquel que não produzia. Então, veja, querido, eu vou dizer uma coisa bem séria. É, para mim, inadmissível uma pessoa falar que não gera e a culpa é da igreja ou do pastor. Eu creio, sim, que tem lugares que nós geramos mais. Mas quem é frutífero até no deserto produz. Você entendeu? Até no deserto produz. Então, quando eu vejo uma pessoa que diz, não, é porque eu não consegui ser quem eu tenho que ser por causa da igreja, por causa do pastor. Antigamente eu falava, não, vai ativar você. Hoje, meu irmão, eu falo, não, isso daí está um problema em você. Porque quem é frutífero, ele vai produzir mesmo no deserto. E quando é colocado em um jardim, ele produz mais. Então entenda, querido, ele vai produzir mais. Ele está num lugar deserto, ele está num lugar que não, árido, ele é frutífero, ele produz. Aí quando ele é colocado num jardim, aí, meu irmão, ele deslancha a produzir, porque agora ele tem quem ativa, mas mesmo assim ele é frutífero. Então, se você está no estado de frutificação, esse mês pode ter certeza que vai vir o que nós chamamos de melancolia, né? E entrando em ciclos de Moloque. Vamos lá, abre a tua Bíblia em Gênesis 49. Versículo 16 e 17. Dan julga, capítulo 49, versículo 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Só o 16. Lógico que a gente vai ver várias coisas que a gente pode caçar nos textos. Mas aqui eu quero puxar para isso que eu estou dizendo hoje. Para o ato de rejeição. Você vê que o próprio Deus, parece, o próprio Jacó, ele coloca isso, né? Dan julgará o seu povo como uma das tribos. Irmão, peraí. Ele não era uma das tribos? Será que ele não era uma das tribos? E por que que ele diz que ele vai julgar como uma das tribos? Volto a dizer, o estado de inferiorização. Tem momentos que nós entramos, que nós, ou coisa que fazemos, que faz com que parece que nós não fazemos mais parte. É o senso de pertencimento, assim dizendo. Eu vou dar um exemplo, a vida de Pedro. Quando Pedro faz o que faz, ele entra num estado de não mais se considerar um apóstolo. E quando Jesus diz, olha, vai e chama os discípulos e diga que eu estarei esperando, mas você vê que ele chama Pedro também. Diga aos discípulos e a Pedro, porque Pedro já não se considerava mais um discípulo, porque ele negou Jesus. Então ele já não considerava mais digno de ser discípulo. Então se falasse assim, chama os discípulos, com certeza Pedro não viria. Com certeza Pedro não. Fala, não, é só vocês lá, vocês são discípulos, eu já não estou mais nesse meio, meu pecado foi muito, meu erro foi demais, né? Jesus não vai querer me usar de novo, Jesus não vai querer mais nem falar comigo. Então, o que dá para entender aqui, lógico que tem como digo, tem várias coisas que a gente pode tirar, mas hoje, jogando para esse ponto, é que Jacó fala a mesma coisa de Dan, né? Ó, Dan vai julgar. Porque todas as tribos, eles vão se sentar em lugares de juízo. A gente vai ver os 24 anciões, né? Uma característica que eu uso, que seria as 12 tribos e os 12 apóstolos, né? É a unidade dessa área de governo. Então, todos eles terão uma cadeira de juízo. E aí você vai ver que ele diz, olha, Dan vai julgar como uma das tribos. Ou seja, ele faz parte das tribos, viu? Então, é essa questão da rejeição aí, né? Amém. E versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o talão do cavalo e faz cair o cavaleiro por detrás. Aqui eu posso, é lógico que tudo a gente vai colocar em duas vertentes. Eu vou colocar de uma questão ativadora, que esse é um contexto que quando nós entendemos o nosso chamado, e esse é um tempo onde o Senhor vai falar para a gente ter as questões estratégicas. Você vê que o cavalo e o cavaleiro, ele vai falar a respeito de guerra. Ou seja, um contexto de guerra, mas Dan ele vai pegar nas juntas, ou seja, na parte de fixação. Então aqui é como que o Senhor tivesse dando uma firmeza nas fixações, ou seja, nas mobilidade, na sustentabilidade, porque ele disse que a serpente pegaria nos talões. Há uns que fala que o anticristo virá pela tribo de Dan, uma coisa que eu não, como diz, não pego muito, né? Eu creio que já vai virar memes aqui, mas não pego muito essa linha. Porque eu creio que o anticristo tem que ser um da tribo de Judá para até ser confundido com o Messias. Mas uns dizem que ele seria da tribo de Dan, porque a Bíblia diz que o anticristo seria aquele que morderia o calcanhar, né, da igreja. É, que ele fala dessa questão, né? Quando a Bíblia fala da questão do calcanhar. Uns creem que virá da tribo de Dan, outros da tribo de Judá. Então, assim, é uma incógnita. Porém, o que ele diz aqui a respeito é que ele morde o talão do cavalo. Essa palavra talão aqui é a retaguarda, o calcanhar. Ou seja, pegar por trás. Ou acometer por detrás de uma tropa. Então, o que ele está dizendo aqui é que Dan, ele está junto ao caminho, como uma víbora, como uma serpente, como uma piton, como uma cobra, né? Deixa eu ver se tem mais algum contexto. Como alguém que machuca. Mas ele está dizendo que ele vai pegar agora não por frente, ele vai vir por trás. E aqui a gente vai ver dois sentidos. O sentido de uma guerra estratégica. Ou seja, você está chegando nesse final de tempo, buscando agora novas estratégias para enfrentar o inimigo ou aqueles que estão feridos e começam a armar por trás. Você entendeu? Então a gente vai estar ou dentro de um contexto estratégicos ou eu vou estar dentro de feridas. Esses são os dois pontos que eu entendo de Dan, ou não de Dan, mas desse mês. Do contexto desse mês, o que nós entendemos aqui, exatamente, pastora, o que nós entendemos aqui é que se nós não tivermos curados, os sentimentos nos atacará por trás. Agora coloca você com você mesmo. Tudo aquilo que não foi resolvido em você vai te acometer, vai se virar traiçoeiramente contra você. Porque quando nós falamos de serpente, nós vamos falar de um ser que tem em si mesmo veneno. É? Como a gente já brinca, né? Fala, irmão, cuidado pra você não morder a língua, né? Não é isso que a gente brinca? Cuidado pra você não morder a língua, porque senão você morre. É? Quem já viu essa expressão? Pessoas que elas estão com dentro dela tanto veneno que elas acabam entrando em autossabotagem. Então deixa eu dizer, querido, cuidado para não se sabotar. Cuidado para que você não se sabote dentro dos teus complexos. Cuidado para que os complexos dentro de você não sabote a tua vida, não sabote o teu destino, não sabote o teu futuro, não sabote a vida do irmão, não sabote a vida dos líderes, não sabote, ou seja, cuidado para que os complexos não venham agir como uma sabotagem. Porque Dan era isso, ele viria por trás, ou seja, coisas que você não está vendo. Pega aqui. O que Raquel estava vendo? Estava vendo o marido que estava amando mais a irmã. Mas isso era mentira. Jacó sempre amou Raquel mais do que Lia. Dois. Ela estava vendo um marido que parece que não estava soltando sementes frutíferas nela. E isso era mentira. O marido estava semeando ela tanto quanto a irmã. Um terceiro ponto. Quando nós olhamos, a gente vai ver que Raquel estava atribuindo a Jacó a questão da infrutificação. E Jacó falou: você não está vendo direito. Foi Deus que fez isso, não fui eu. Então, O que dá a entender, querido, é cuidado com as coisas que você não está vendo. Cuidado esse mês, querido, com coisas que você deixou oculta. E essas coisas vai fazer com que te sabote, ou seja, que te pegue por retaguarda. Que te machuque pelas costas. Ou seja, cuidado com os sentimentos que você não conseguiu resolver até aqui. E aí vem a inveja, a intriga, a inferioridade, a melancolia. Cuidado com esses sentimentos, porque agora tudo isso aflora. É como que vem, você está indo tão bem, e aflora e parece que te atropela, né? Que começa a ser maior do que você. Então, a característica para esse mês é, irmão, saiba confiar em Deus. Era isso que Jacó estava falando para Raquel. É Deus que fez isso, então confie nele, vai para os pés dele, avance nele, é ele que vai te fazer frutífero, ou seja, a obra da justiça e a obra da justiça própria. Confie em Deus, aguarde no Senhor, é o Senhor que te honrará, é o Senhor que te fará vencer, é o Senhor que te dará vitória. Amém? De igual modo, eu digo isso para vocês, irmãos. É o Senhor que te dará vitória. Não deixe que as tuas atitudes esse mês seja pautado em cima de uma ferida. Por quê? Abra lá em Deuteronômio 33, que agora é a bênção de Moisés a respeito de Dan. Veja que no versículo 32, perdão, versículo 22, de Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Parece pequenininho, né? Isso não tem nada a ver. Mas o pai diz, Dan é serpente. Moisés diz, Dan é um leão. Então preste atenção aqui, queridos. Você escolhe o que você quer ser. Ou você vai ser serpente, ou você vai ser leão. A palavra Bazã significa frutífero. Olha o que ele está dizendo aqui. Dan é um leão que salta para os lugares de frutificação. Volto a dizer de novo. Dan é um leão que salta para os lugares lá de frutificação. Ele andará em lugares frutíferos. Mas Jacó diz, Dan é uma serpente que pega por trás pela retaguarda e derruba o cavaleiro. Sabe, meu irmão, então a gente está numa linha, a gente está num limite esse mês. É como que se a gente tivesse um tempo de limite. E você escolhe quem você quer ser. Se você quer andar nos complexos, nas inferioridades, isso vai ser uma retaguarda, isso vai ser algo que vai te acometer de uma forma tão violenta que você nem vai esperar e vai te derrubar. Ou seja, é como aquela tropa que vem por detrás, assim, e te derruba, sabe? Quando alguém vem te dá um chute por detrás, você cai para frente, você nem sabe o que aconteceu. Aí muitos vão culpar um monte de coisa, mas na verdade são os teus complexos. Dan é uma serpente. Mas, querido, se você confiar no Senhor, e é Deus que está dizendo, Dan é um leão. Ele vai saltar para os lugares de frutificação. Então, existe dois contextos. Ou você resolve a tua identidade e frutifica, ou você não é resolvido e, mais uma vez, você transfere a culpa para alguém. Você já parou para pensar que esse é o tempo das retrospectivas, aquilo que aconteceu no ano inteiro? Então, irmãos, duas coisas você vai fazer. Você vai olhar para trás e dizer: Deus é comigo e eu confio nele e eu sou como um leão e eu vou frutificar. Ou eu sou assim mesmo, eu sou rejeitado. A vida é assim, né? Ó céus. Ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim. Né? Então, assim, vai depender daquilo que você vai colocar. Então, eu quero terminar aqui, né? Terminando sobre a questão de Dan, e amanhã nós finalizamos essa série de palavras. Dizendo o seguinte, meu irmão, conforme você olhar, aquilo que você olhar, conforme a tua visão, é aquilo que você vai chegar. Ou seja, você vai entrar dentro disso, é o Senhor. O Senhor está te semeando. O Senhor está plantando a semente em você. Não transfira culpa daquilo que não aconteceu. Coloque todo o sentimento de orfandade na cruz do Calvário. Tira a capa do órfão e se coloque diante da estrutura de filho. Tire a capa da serpente e se revista do leão. Tire a capa do vitimismo e se coloca como aquele que realmente é estratégico em sua frutificação. Dan é aquele que frutifica. Dan é aquele que, como uma das tribos, se coloca para julgar todos os outros irmãos. Mas isso é julgar retamente, porque existe dois tipos de juízo: o juízo de julgamento e o juízo de justiça, ou seja, eu vou me colocar diante dos meus irmãos, estabelecendo justiça, estabelecendo a justiça do Senhor, ou eu vou colocar diante dos meus irmãos, condenando ele como Caim, porque Caim foi um juiz, ele determinou que o irmão deveria morrer, ele agiu como um juiz, ou seja, igual a gente vê a questão da primeira palavra de Dan, traiçoeiramente ele matou o irmão. E assim estava ali, assim estava Raquel, como uma juíza, colocando, dizendo: peraí, por que que você não está fazendo isso comigo? Por que que você não está me semeando direito? Por que que você não está produzindo em mim fruto? Me dá filho! Né? Então, querido, cuidado com a obra da justiça própria. Se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, o Senhor é o meu juiz, o Senhor é quem julga a minha causa, o Senhor é aquele que está comigo, o Senhor é aquele que me semeia, e hoje eu me coloco como um leão diante dos montes da frutificação. Eu não vou ficar olhando do que não aconteceu, eu estou olhando para aquilo que vai acontecer, e eu declaro que o meu ventre é frutífero. Amém? Você pode orar comigo isso, fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu saio da atmosfera da serpente, da inveja, da rejeição, dos complexos, da inferioridade, da carnalidade, da justiça própria, dos ressentimentos, das maldições, e declaro que o meu ventre é frutífero. Me coloco como um leão diante do Senhor e não como uma serpente. Me coloco como um leão e me assento nos lugares de frutificação. Me assento nos lugares de frutificação. Senhor, em nome de Jesus, não culparei ninguém a respeito daquilo que não deu certo. Assumo a minha responsabilidade e declaro: como uma tribo, como um filho, eu me assento nos lugares de governo, me assento em lugares de governo e estabelecerei justiça do Senhor. Saio da obra da injustiça, proíbo ciclos de injustiça acontecer na minha vida, quebra a obra da orfandade, quebra a obra da rejeição, sentimentos de rejeição, sentimentos de inferioridade, sentimentos de abandono, sai agora de mim. Você não será uma pedra de tropeço. Você não destruirá os meus planos e projetos. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, que eu entro no lugar de governo e de paternidade. E tomo a capa do Senhor de filho e me assento no lugar de frutificação. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos e declaro, em nome de Jesus, tudo aquilo que está falando no ouvido deles como serpente, fazendo com que eles sejam acometidos de destruição. Eu declaro que hoje essa voz seja paralisada agora. Complexos, sentimentos, tristezas, traumas, agora seja colocado na cruz do Calvário, e declaro que os meus irmãos não serão serpentes, mas serão leões colocados, Senhor, no caminho para bradar e rugir nos montes da frutificação. Declaro que não haverá ciclos de destruição e não haverá, meu Deus, ciclos de derrota, mas eu abençoo os meus irmãos, declarando que haja frutificação em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Shalom, meus queridos, Deus abençoe.